Podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo. Estamos aqui, já estão definidas algumas quartas de finais, a primeira, né? O primeiro confronto das quartas de finais, Argentina e Holanda. Jogo de cachorro grande. A Argentina, agora há pouco, acabou de vencer a Austrália por 2-1, com gols de Messi, Julian Álvarez e um gol, entre aspas, do goleiro Martínez na última bola, quando a Austrália fez um gol e quase empatou no finalzinho, e foi para as quartas de final contra a Holanda, que venceu um pouco mais cedo os Estados Unidos por 3-1. Então está confirmada a primeira quartas de final, Argentina e Holanda. Estou aqui com José Trajano, Arnaldo Ribeiro e Mili Lacombe. E direto do Catar, Juca Kfouri, mais uma vez com a gente. Já temos uma enquete no ar, porque esse jogo da Argentina foi dramático, né? Foi uma loucura. E a pergunta é a seguinte: quem chega mais forte para as quartas de final? É a Argentina? É a Holanda? Ou nenhuma das duas mete medo? Nenhuma das duas empolgou? Essa é a pergunta que está aqui na nossa enquete. Peço para que você nos dê like, assine o canal do UOL. E se você olhar na home do UOL, nós estamos lá, na home do UOL. Então, portanto, se você quiser assistir o Posse de Bola direto da home do UOL, só clicar ali no botãozinho de vídeo ali, onde está o nosso link, que você já acompanha o nosso papo aqui ao vivo. Venha com a gente, mande suas mensagens. José Trajano, mais um jogo que não, impossível sair de frente da televisão até o último momento, Argentina e Austrália.
Olá a todos e todas. É incrível, né? Emoção até a última gota. Agora, o nome do jogo é Martínez. Eu até vou tomar um Martínez, não, tomar uma água aqui. Não é Martínez, peraí. Porque o goleiro Martínez, que foi do meu Arsenal, salvou a Argentina. Salvou. Foi impressionante. A bola passou por ele e tirou com o braço esquerdo. O Lautaro Martínez é um perna de pau de primeira. O Messi botou ele na cara do gol diversas vezes. E não foi só nesse jogo, não. Se ele joga isso aí, ele é um fingidor. Porque ele não tem jogado nada. Contra a Polônia também, teve de cara a cara com o goleiro, chutou para fora. É, e o outro Martínez...
Lisandro Martínez,
Lisandro Martínez é aquele que salvou o que seria o mais bonito gol dessa Copa.
Exatamente.
O lateral esquerdo. Quem diria que não é um canguru lá, não sei como é que é o nome dele, o bigodudo. Ele saiu driblando todo mundo, a la Maradona, foi ciscando, na hora que ele foi completar, que seria um golaço histórico, talvez o gol mais bonito dessa Copa, o Lautaro Martínez, que é baixinho, deu um carrinho e salvou.
Então, Berris.
Berris. Nome de chocolate, assim. Né? Bom, então Martínez é o nome do goleiro da Argentina que salvou a última bola. Desse, do Lautaro, que é um perna de pau, e do zagueiro que salvou o que seria um golaço da Austrália. Isso mostra também o seguinte, aquela máxima, já diria nossos amigos do Botequim, não tem mais bobo no futebol. Gente, quem podia imaginar que a Argentina fosse pegar a Austrália e passar por esse sufoco todo? Foi uma loucura. E olha que a torcida não parava de cantar, entusiasmante, empurra o time, comemora. Mesmo assim, e olha, com o Messi jogando bem, principalmente no segundo tempo. Ele fez o gol no primeiro tempo, mas no primeiro tempo ele não achou quase nada. Mas no segundo ele desenvolveu, procurava jogar, jogou mais na frente, botou gente na cara do gol. Mesmo assim, a Austrália esteve quase lá. E cá entre nós, merecia ir para a prorrogação. Então, diante disso, diante do que a gente tem visto, tanta coisa inusitada acontecendo nesta Copa, eu estou morrendo de medo da Coreia.
Baseado em fatos e baseado no fato de que o Brasil teve dois jogadores cortados, Gabriel Jesus e Alex Telles não jogam mais a Copa do Mundo, então o Tite está com um problemaço para resolver aí. Quem vai jogar contra a Coreia vai ser assunto também no nosso Posse de Bola e logo mais vai ter uma outra enquete para perguntar justamente sobre a escalação do Brasil. Agora eu vou para o Catar falar com o Juca Kfouri. Juca, responde a enquete. Quem te impressionou mais, a Holanda ou a Argentina? Ou, para falar a verdade, nenhuma das duas?
O Juca está queimadinho, não está? Ele pegou sol lá?
Não, no Catar até dentro do quarto você
dentro
pega
do
sol.
Dentro do quarto, eu acho.
O Juca está queimadinho, não. O Juca ontem reclamou que pela primeira vez estava bom no agasalho que tinha esfriado.
Está resfriado.
Não tinha esfriado, não. Eu tava, era com calafrio mesmo. Hoje não botei a cara para fora, não. Peguei uma gripe dessas bonitas. Mas, enfim, olha aqui. A Holanda jogou um futebol melhor que a Argentina. Nada de encantar. Mas eu fiquei impressionado com o péssimo jogo da Argentina. O Messi é um náufrago. Di Maria no banco, porque é machucado. Está com um problema grave no quadríceps. O Lo Celso fora. O Messi está muito sozinho. E é como diz o Zé. Ele bota o Lautaro na cara do gol e o Lautaro faz as bobagens que faz. Ele deu caneta, ele fez o gol na única bola que pegou em condições do primeiro tempo. Meteu a surda e fez 1-0 e aliviou. Agora, a Austrália não existe, aquilo não é futebol, o que eles fazem. E assim mesmo, levaram o final do jogo em expressão. Fazem um gol. Aquela bola chutada, esqueci o nome do atacante, ia na arquibancada. Aí desvia, mata o Martínez e o jogo muda. E a Argentina permite que a Austrália a pressione. Não pode. Isso não é a Argentina que a gente conhece. Alguém dirá, também não é a Holanda que a gente conhece, que 3 vezes chegou na final e perdeu. Mas a Holanda tem mais jogadores decisivos hoje para jogar sexta-feira do que tem a Argentina. Então, eu torço pela Argentina e torço pelo Lionel Messi e quero ver o Lionel Messi campeão mundial, se não for a seleção brasileira. Eu vou lhe dizer uma coisa, estou preocupado com esse jogo. Se eu tiver que apontar um favoritinho, não favoritaço. Expressão criada por Arnaldo Ribeiro, que logo mais o AIS vai registrar e pagar os direitos. Mas eu apontaria a Holanda como ligeiramente favorita.
Tem que registrar que é o milésimo gol do... Gol não, jogo do Messi.
Milésimo jogo do Messi, exatamente. Exatamente, milésimo jogo do Messi. Arnaldo, vou fazer uma pergunta para o Arnaldo, mas eu quase que sei a resposta.
Então não faz.
Porque o Arnaldo...
Responda por ele, querido âncora.
Não, mas as pessoas não sabem. Mas, então eu vou perguntar para ela, mas eu quase sei a resposta. Porque o Arnaldo é um fã do futebol.
Mas eu pergunto, antes que você pergunte ao Arnaldo, eu sei que nós estamos numa fase de absoluta igualdade de gênero e tudo mais. Mas como é que tem uma mulher no programa? Não é ela que abre o programa. Eu não entendo isso.
Eu vou dizer. É porque a Mili. Eu vou responder com um elogio, porque a Mili, ela sempre tem um olhar muito diferente de todo mundo. Então você fala da Holanda, o Trajano fala da Argentina, o Arnaldo vai falar que a Holanda é legal, não sei o quê, é pragmática. E a Mili vem sempre com um olhar que ninguém tem.
Terminar muitas Esse vezes é negócio. Melhor.
Terminar é muitas
é,
vezes
é
melhor.
É o fecho
da primeira rodada.
É.
Você foi então, bem.
Consolidada.
Isso. Não é nem consolidada, é a consolidada, mas com alguma coisa que ninguém enxergou. Esse é o negócio. Entendeu, Juca? Arnaldo, você que é um fã do futebol pragmático, seguro, não sei o quê. Para você, a Holanda é mais time, não?
Não, não acho isso. Eu acho que a Holanda fez seu melhor jogo na Copa. E eu tenho um número aqui que... não parece ser impactante para mim, é muito. Sob o comando do Van Gaal, que muita gente cunhou aquela frase, é inimigo de brasileiro, quando ele treinava o Barcelona, porque ele queria que o Rivaldo voltasse, o outro tal. O Van Gaal voltou, a seleção holandesa não disputou a última Copa, né? O Van Gaal voltou, comandou a seleção holandesa nas eliminatórias e está invicto desde que voltou. Mais do que isso, ele era o técnico da seleção holandesa na Copa aqui no Brasil. Foi até a semifinal, perdeu para a Argentina nos pênaltis, né? Ganhou do Brasil no terceiro e quarto. Nos últimos 11 jogos de Copas do Mundo, 2014, 2022, o Van Gaal está invicto. 11 partidas, 8 vitórias, 3 empates. Então ele foi eliminado no Brasil, invicto. Lembra de 78, Brasil campeão moral? Não digo que a Holanda foi campeão moral, porque a Alemanha teve 7-1, teve a final contra a Argentina. Mas é muito difícil ganhar da Holanda, do Van Gaal. Esse é um dado interessante. E é um time que tem o melhor zagueiro do mundo, Van Dijk. É um time que se defende bem e tem um sistema já muito consolidado, nada a ver com a laranja mecânica. O Tironi falou, ele lembrava que aquele tratado Rinus-Michel Cruyff exigia pontas na seleção, né, holandesa. Quem joga com ponta hoje é o Brasil. A Holanda joga com 3 zagueiros, 2 atacantes e um time super forte. E os 2 alas, aliás, os 2 fizeram gols hoje. Os caras que passam pelos lados do campo, não os pontos, os laterais. Um é o filho do Blind, que também fez gol no Brasil, que joga com um desfibrilador no coração, porque ele teve o problema do Eriksen e só pôde jogar com... Aí tem hoje uma situação que tem um, é como se fosse um outro tipo de marca-passo. Ele joga com um desfibrilador no coração. Fez gol, deu assistência. E a Holanda, que hoje tem uma conexão entre... porque muitas vezes tem uma desconexão. A comissão técnica do Van Gaal tem o Blind, que foi jogador dele, e tem o Davids. Então, uma simbologia da conexão holandesa. Acho a Holanda muito forte. O primeiro grupo foi nada desafiador mesmo. Era o Qatar, o cabeça de chave. A Holanda passou tranquila e ganhou tranquila. Ela passou, né, trajando por um momento que parecia ser Argentina e Austrália. Quando um gol dos Estados Unidos, sem querer, entrou. O cara não foi nem conclusão dele. Bateu e entrou. Mas aí a Holanda fez o 3-1 na sequência, coisa que a Argentina não conseguiu fazer. Então, o final do jogo, a Holanda passou tranquila. E acho que, em termos de equipe, é como o Juca falou, a Holanda tem mais equipe do que a Argentina. Só que ela não tem o Messi. Ela não tem o Bergkamp, ela não tem o Cruyff. Ela tem um conjunto bom.
Ela não tem isso. Ela não tem o Messi e a torcida.
Isso.
Porque a torcida argentina está realmente dessas de empurrar um time. Mas é o que ela não tem. Mas eu acho que ela tem um time mais equilibrado e tem mais jogadores decisivos.
E para passar para a Miri, só para concluir, essa na história do caminho fácil para o Brasil já não é uma verdade absoluta. A semifinal é a Argentina ou Holanda se o Brasil passar. Então aí é cachorro grande. Eram as duas favoritas a estarem nessa posição nesse momento. Passaram. Argentina e Holanda cruzam o caminho do Brasil se o Brasil quiser ir à final. Um ou outro.
Muito bem. Agora sim, a Miri Lacombe, como eu falo, ela sempre tem um olhar que é diferente de tudo. Aí eu pergunto para você o seguinte, Miri. A Holanda, que tinha a história da laranja mecânica, ficou só a mecânica, né? Porque parece ser um time muito, muito mecânico mesmo. E a Argentina, por outro lado, é a alma pura, né? É o drama, como você mesmo falou aqui na primeira vez que você participou, que tem uma coisa de tango. E, por fim, queria que você falasse um pouco da a sensação que eu tenho, que o Messi é meio um cara solitário no campo. Parece que é ele jogando para todo mundo e dando a bola para o Lautaro chuta na lua e assim vai.
A laranja mecânica virou o cheddar mecânico, né? Porque a cor é da isso. Camisa... Uma coisa, infelizmente, arruinaram o laranja, que era tão bonito. Então, eu acho que eu vou ficar devendo assim, a opinião diferente, porque eu estou com tudo que vocês estão falando. Assim, os roteiros do jogo eram muito parecidos, né? Duas escolas tradicionais, Argentina e Holanda, contra duas escolas muito tradicionais. O que Estados Unidos e Austrália têm? Um rigor tático, chato, né? E o começo dos jogos foi chato e físico, né? E correria. Quando esse jogo da Argentina ficou a várzea entrou no campo. O que a gente viu nos últimos 20 minutos foi um deuda, né? Era sei lá, tudo podia acontecer. Podia acabar 3-1, ou 4-1. Só não acabou 1. Ou 4-1, porque realmente os jogadores que não são o Messi... Resolveram chutar na rua as bolas que o Messi dava. A impressão que eu tenho é que a Argentina está precisando de mais esforço para cumprir o que se espera. Eu acho que a Holanda é um pouquinho pior, mas a Holanda vai chegar mais inteira para essa disputa. Os jogadores da Argentina colapsaram no gramado no final do jogo, que era contra a Austrália. Não havia por que acontecer isso, né? Poderia ter sido uma vitória mais tranquila. Então, acho que a Argentina chega mais É um roteiro mais trágico que ela está escrevendo. Isso não necessariamente é ruim, porque a Argentina vive nesse ambiente muito bem. A partida, né, assim, essa Copa, eu acho que todos nós aqui, a gente está com uma sensação de que tem uma artificialidade que envolve essa Copa, que está difícil de engolir. A da Argentina é o ponto real, verdadeiro, do que está acontecendo nessa Copa, parece. O Brasil é uma startup, né? É uma coisa meio... Joga Faria Lima ali, eles fazem. Eles fazem aqui, uma faixa para o Pelé em inglês. Então, é ridículo. Mas a torcida da Argentina leva o real, a várzea que a gente toma para lá para dentro. Então, eu acho que a Holanda chega mais inteira, mas talvez isso seja bom para a Argentina, que vive o flor da tragédia.
Ó, a nossa enquete aqui, por enquanto, Trajano, tá assim, ó. Quem chega mais forte? Argentina, 61%. Holanda, 29%. Nenhuma mete medo, 11%. Tem uma questão também da possível rivalidade, da possível não, da rivalidade brasileira.
Você sabe, o time da Argentina é um time mentiroso, né? Ele gosta de pregar peça. Porque esse time da Argentina de hoje deu alguns passos para trás. Já tinha dado uns passos para frente. Uhum. Agora deu passo para trás. Aí você fica na expectativa. Contra a Holanda, vai dar passo para frente, para trás, para o lado. Então é um time meio mentiroso. Você não sabe o que esperar da Argentina. Começou mal, apesar que não tinha jogado tão mal assim, mas perdeu da Arábia. Depois melhorou um pouco, melhorou muito. Agora eu não sei o que dizer desse time. Só queria dizer uma coisa para a Miri, que o endereço que a gente está aqui é a Rua Faria Lima, tá?
É isso. Eles vão esperar a gente lá fora, né? Vão esperar a gente lá fora. Nós três.
O nosso estúdio fica aqui na Faria Lima.
Os caras vão esperar a gente lá fora.
É verdade. Não, só para constar.
Aí, o time, fala, Juca.
O time da Argentina é um time milongueiro.
Milongueiro. Quem sabe é um disfarce, estrutura para sacanear a gente um pouco, sabe como é que é? Então, para a gente ficar nessa dúvida. Isso. Ela cria uma dúvida na gente, né? É. Fica empurrando essa dúvida você até achava, onde dá, né?
Você achava que ela ia ganhar do Brasil na final da Copa América no Maracanã? Ninguém achava, né? Ganhou.
É isso. Aí, Arnaldo, em cima do que o Trajano falou, assim, que melhorou, aí subiu, aí caiu de novo. A Holanda, que foi a classificada menos badalada, é aquela que, por enquanto, não, só foi jogando melhor, né?
É, isso. É bem diferente isso. Eu acho que hoje, indiscutivelmente, foi a melhor
claro
partida.
Claro que ela saiu de um lugar mais baixo, né?
Sim, saiu.
Mas, gente, vamos botar o português claro. Enfrentaram Estados Unidos e Austrália.
Sim, exato.
Está tudo meio de pé.
É por isso que você está falando, mas, projetou Brasil e Coreia, que não vai ser essa carne assada toda, como o Mauro César disse. Eu acho que essa enquete e a impressão do brasileiro em relação à Holanda é aquela coisa que morre na praia. É mais ou menos como a impressão do brasileiro em relação à Inglaterra. Vamos lembrar o seguinte: Holanda e Argentina têm grande histórico em Copa do Mundo, entre eles. Grandes. Né? Fizeram até final de Copa na Argentina, e vou te falar, hein? A Argentina ganhou a forceps aquele jogo, forceps, e sem o Cruyff. Aí teve outros embates, aquele golaço do Bergkamp na Copa de 98, né? Teve a semifinal no Brasil, nos pênaltis, e acho, nós temos a impressão, nós brasileiros, que os argentinos sabem decidir, sabem ganhar, os holandeses, no final das contas, você pode jogar bonito, pode fazer qualquer coisa, não vão em lugar algum nunca. Eu sempre desconfio dessas situações. Acho que nos confrontos históricos entre Argentina e Holanda é sempre parelho, sempre parelho. E acho que, sim, como vocês colocaram aqui, o Juca frisou bem, tem a questão do craque, que a Argentina tem e a Holanda não tem, embora tenha ótimos jogadores. E tem a questão da torcida. De fato, como a Mili falou, a torcida argentina, fora as próximas...
A torcida argentina é a verdade do futebol isso, que aparece nos estádios,
e a gente,
na arquibancada.
Isso a gente não esperava, porque de fato é um... O Mauro falou, tinha ido ao estádio. Hoje você vê jogo na televisão aqui, é uma coisa impressionante. Né? A partir do segundo jogo, que o primeiro jogo os árabes tomaram conta do ambiente. A partir do segundo jogo, naquele drama, a torcida argentina pode sim fazer uma diferença, porque é uma torcida que torce como uma torcida de time. Numa questão dessa, também lembrando, outra sacada do Mauro, que as seleções europeias têm tido torcidas meio que simbólicas, um grupinho de cada torcida europeia nessa situação. Então acho que vai ser um jogaço, jogaço. Esse é jogaço imperdível, e acho que a Holanda é um time hoje que se defende melhor que ataca, que gostam que ataquem ela. Então ela como foi, ela faz o gol, chama os Estados Unidos e aí contra-ataca. É um time completamente diferente daqueles que a gente viu da Holanda em outros tempos.
Então, a gente é um vai perigoso. Falar, o Juca vai falar agora, mas a gente vai falar
sabe jogos, qual foi
jogos
a
de amanhã de que retém a Inglaterra e a França jogando?
Sim, sim.
Porque pode, o jogo de amanhã pode proporcionar um confronto Inglaterra e França
nas quartas de final.
Que aí vai ser sensacional também.
É. Diga, Juca.
Não, os Estados Unidos no primeiro tempo ficaram 70% do tempo com a posse de bola.
Exato.
Aliás, essa é uma característica da Copa. A maior parte dos times que tem ficado menos tempo com a bola tem ganhado jogos.
O Augusto Puga fala que a Holanda jogou fácil hoje.
Jogou mesmo.
Mas fácil por quê?
Jogou
fácil. Porque o adversário também não era...
Não, os Estados Unidos não tinha perdido um jogo na Copa, pô. Tinha empatado com a Inglaterra.
Não, e é melhor, e é melhor que a Austrália.
Mais organizado. Se defende melhor. Tem jogador de Premier League. Embora a Austrália também tenha um. Mas aí que tá. A gente sempre costuma... às vezes a atuação ela vai além do adversário envolvido, né? E foi o caso. Os Estados Unidos tinha se defendido muito bem contra qualquer time. A Holanda passou o trator. Ganhou de 3-1. Poderia ter feito 4, 5. Jogou muito bem mesmo. Uma ótima partida.
Muito bem. Nos deem likes aqui, hein? Por favor. O Juca, como vocês sabem, já vou contar essa história mais uma vez, ele foi parado na alfândega, não pôde levar o pedidor de likes de sempre. Então, mas eu peço aqui para vocês fazerem a gente chegar aqui a, sei lá, 2.500 likes.
A pergunta 3, que você não explicou, o Juca foi detido na alfândega de lá ou não pôde sair daqui?
Não pôde entrar no país, no Catar.
Daí onde foi parar esse negócio?
É isso que eu não sei. O Juca que deve,
o Juca tem que
deve
explicar.
Explicações.
Se ele foi parado e não pôde entrar, ficou lá com a alfândega do Catar?
Prometeram devolver no Brasil.
Nunca te aconteceu, ô Zé Trajano, nunca te aconteceu de aprender uma coisa na alfândega e joga um lixo na tua frente.
É isso.
Você imagina eu ver aquela beleza daquele dispositivo sendo jogado no lixo. Sob a justificativa de que aquilo podia ser uma arma branca. Que eu podia cutucar, sei lá, o traseiro do comandante do avião com aquele dedo. Eu não sei qual foi. Eu sei que não me deixaram passar.
Mas também cai entre nós, é um pouco ridículo você ter que explicar. Não, meu, eu estou trazendo aqui para o Catar um negócio,
um joinha. De
um joinha.
Isso,
até você explicar, você está levando para o Catar um joinha.
Isso.
E o cara entender isso da alfândega no Catar.
Já jogou no lixo, já
joga
acabou.
No lixo.
Ô, Mili, cada jogo da Argentina não parece uma contagem regressiva do Messi? E parece que as pessoas querem meio adiar. É melhor avançar um pouquinho mais, porque a gente quer ver mais um pouquinho, Mais ou menos como ele fez nos últimos minutos, que aí foi encantador mesmo, né? Que ele carregou o time nas costas.
Ele estava exausto, né? Ele estava completamente esgotado. Teria sido o último jogo dele em Copa do Mundo, então foi todo mundo meio apreensivo mesmo, né? É bonito, né, gente? É histórico, assim. A gente está vendo o final de um dos grandes, um dos. E ele chamou ele a responsabilidade. O tempo inteiro ele fez isso.
E assim, né? Eu não sei se vocês concordam. O Juca, que é fã de carteirinha, até agora são 4 partidas apenas, né? 4 partidas, mas na Copa tem 7 no máximo. Então, mais da metade. Eu acho, as que eu vi, todas eu vi, até agora é a melhor Copa do Messi. É a melhor Copa do Messi em termos de atuação.
Melhor que 2014.
Melhor que 2014. E ele fez, é curioso, é uma marca... Ele fez seu primeiro gol em mata-mata em Copas do Mundo. Ele nunca tinha feito.
E ele é artilheiro da Copa, né?
Ele é um dos
junto
artilheiros.
Com outros, mas ele é um dos artilheiros da Copa.
E acho que ele, né, ele tem conseguido jogar até o fim. Lembra aquela questão do tornozelo inchado do começo? E não só fazer gols, como muitas assistências. Eu acho a melhor atuação dele nessas... Copas todas.
E Arnaldo, ele já tinha passado, né, o Messi, o Maradona, em participações em Copa do Mundo, né? Agora ele tem 5 participações. Don Diego tem 4 e ultrapassou em número de jogos. O Maradona fez 23, ele empatou na estreia e agora tem 3 jogos a mais. Do que o... Quer dizer, eu tô que nem a Mili. Eu fico vendo o jogo torcendo para não ser a última vez que o veja com a camisa da seleção argentina. Já contei isso aqui. Uma vez, quando o Pelé estava para parar, e nem me fale do rei. Nós fizemos uma capa em placar, e era uma foto do Pelé com manchete. Olhem bem que isso está acabando. É uma tristeza, tio, olhar para o Messi com essa nostalgia, que é bem tango, né? Que é bem tango. Por uma cabeça, enfim. Mas, o âncora, eu quero lhe dizer que, como eu me preocupo muito com você e não quero deixar você sozinho, olha o que eu trouxe aqui.
Olha lá! É like do Qatar.
É o like do Qatar. Tá aí, Traja.
É isso aí. Tá vendo coisa maravilhosa?
Ele conseguiu se virar. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para todos vocês.
Manda.
Inclusive para mim. Eu vou deixar. Vou dar um admire. Falo no final.
Isso.
É o seguinte: nós temos essa sensação, essa tristeza ou expectativa ou ansiedade, sei lá, em relação ao último jogo do Messi na Copa. Né? Essa coisa que a Miri falou, o Juca também falou, a gente fica meio, será que vai perder a última vez que vamos ver o Messi com todos esses números maravilhosos aí, né? Hoje foi o milésimo jogo dele. Mas a gente, vocês sentem a mesma coisa em relação ao Cristiano Ronaldo?
É, boa pergunta, hein?
Muito boa pergunta.
Começa vocês.
Vai lá, Juca.
Vai você, Juca.
Eu vou passar para você, depois de acabar o nosso papo, um link que tem uma demonstração muito clara do porquê a gente chora o Messi e não chora o Cristiano. Embora seja um jogador extraordinário, um atleta fabuloso, todos nós o queríamos no nosso time. Há 3 ou 4 lances de crianças ou fãs que chegam perto do Cristiano e ele afasta. E há 10 de crianças ou fãs que invadem o campo, abraçam o Messi, ele abraça, ele põe a mão no rosto, ele autografa a camisa, ele vai atrás, tem um menininho mexicano que torcia pela seleção do México contra a Argentina, que tenta se aproximar dele, a segurança não deixa, o menino sai chorando. O Messi olha preocupado, o que está acontecendo? Chama o menino, ajoelha, abraça o menino, dá um autógrafo no menino. Ele é feito de outra massa. Esse rapaz vale ouro. Vale ouro, não tenho dúvida nenhuma disso.
Mili, o que você acha?
Eu acho isso aí que o Juca falou, concordo. E acho também o seguinte: quando a gente vê um Messi, um fora de série, alguém que a gente sabe que não é desse mundo, situação de humanidade faz a gente se conectar com ele. A gente quer ver que ele é humano. A gente quer ver que ele ajoelha para falar com a criança. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que é isso, essa é a diferença. Tem uma humildade no Messi no Cristiano Ronaldo.
Fala, Arnaldo.
Eu acho que são personagens diferentes, né? E é tão interessante que eles lidaram com essa, digamos, polarização por quanto tempo, né, no futebol. Parece a era dos tenistas, da Nadal, Federer, Djokovic, né? Tem um terceiro.
Da Fórmula 1, Niki Lauda.
E são muito diferentes. Eu admiro muito o Cristiano Ronaldo, porque eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele é uma, diferentemente do Messi, que é de fato um talento, um estado que vale ouro, qualquer definição é uma coisa inigualável. O Cristiano Ronaldo, ele trabalhou muito para ser talentoso. É uma outra coisa. Ele trabalhou que nem um camelo, se é que nós estamos nessa, para poder competir ou rivalizar com o Messi esse tempo todo. O Cristiano Ronaldo é mais exemplo para um normal, um jogador qualquer, do que o Messi. Porque para nascer com o talento do Messi são pouquíssimos. Então, assim, mas eu também vejo como vocês, eu, até agora, o Trajano vai, e o Tironi também vão opinar, é uma outra comoção. Talvez o Cristiano Ronaldo já tenha feito um capítulo inigualável pela seleção do país dele naquela Eurocopa na França. Aquilo foi, e não em campo. Isso que é interessante. Essa coisa do humano que a Mili falou, o Cristiano Ronaldo se revelou humano naquela final contra a França, sem estar em campo. impondo um gás nos seus companheiros, a torcida toda contra, fazendo o João Moutinho bater pênalti, vibrando como uma criança, tal, sem estar em campo, sem estar olhando para o holofote, não. Ele estava como um torcedor dos outros. Aquilo foi muito significativo numa mudança de imagem do Cristiano Ronaldo, que era o cara que olhava para o holofote. Ele continua bonitão, continua forte, continua fazendo propaganda de cabelo, de shampoo, mas ele é humano também. Só que ele não é um craque, ele é um excelente jogador. E aí eu vou devolver para você completar, Trajano. A gente não se deu conta, mas pode ser a última Copa do Neymar também. Né? Ele se intitulou como...
Mas eu não vou misturar o Neymar nessa conversa.
Nessa conversa.
Por né? favor.
Eu sei, porque a gente vai falar dele.
Eu não vou misturar. É. Ou eu tenho a sensação que o Messi a gente acolhe. E a gente coloca no colo, sabe? E o Cristiano Ronaldo, não. Cristiano Ronaldo claro, um grande jogador, mas é meio fabricado. Aquela coisa do sítio fortão, no sujeito... O outro é um sujeito pequeno, é a pulga, sabe? Que é mais frágil, é fragilizado. Ele é pequenininho. Ele parece que é um jogador de futebol de botão, de totó, melhor dizendo, né? E faz umas coisas inacreditáveis. Então, eu acho que a diferença de um é o... Podia fazer papel de super-homem em Hollywood.
É, o apelido de robozão, né?
Robozão? O outro não.
É isso.
O outro não. Então, acho que uma diferença muito grande entre acolher, dá vontade de botar no colo. E o outro não, meu, você é muito pesado para botar no colo. Cuida da tua vida, vai para academia de ginástica, ficar mais forte um pouco.
O JX Ambiental falou, o Messi é o Federer e o Cristiano é o Nadal. É que o Nadal, ele é mais sanguíneo.
Eu gosto muito do Nadal, não fala isso do Nadal.
É que o Nadal é mais sanguíneo, mas assim, no sentido de que o Federer tem um talento muito natural e foi o que foi. E o Nadal rema.
Sim, aliás, eu não sei se é a hora. Que hora...
O Nadal chorando
na despedida do Federer. Foi uma das cenas mais tocantes do ano no esporte.
Foi?
Né?
Foi.
A gente não pode esquecer dessa cena que é... emocionante, não, é claro. Foi uma coisa maravilhosa.
Eu achei engraçado, Zé, o Arnaldo dizer que o Cristiano Ronaldo também é humano, porque tudo que ele não é, na minha avaliação, e não é uma crítica, é humano. Ele é uma máquina. Eu olho nele e eu acho que se eu bater a cabeça nele, eu desmaio. Porque ele é todo durinho e tal. Eu não acho que ele tem nada de humano. Ele tem só de robô mesmo.
Só para meter a colher nessa história...
Você não falou nada.
Eu acho que o Cristiano Ronaldo é como se ele já... Por tudo que ele fez, ele já chegou aonde todo mundo esperava que ele fosse chegar. Então, se ele parar agora, tá tudo certo. E o Messi... O Messi tem uma coisa do tango da Argentina, uma certa... Eu vejo no Messi uma certa melancolia. Parece que ele fez 250 mil gols, foi campeão 1000 vezes, mas parece que... Ele mesmo tem uma dívida, fala, não, eu preciso encerrar com a Argentina campeã e tal. Isso foi um pouquinho na Copa América, mas acho que... Por isso que eu falei da solidão do Messi.
Não, mas curioso.
Eu tenho essa sensação.
A gente fala muito dos portugueses, né? Da tristeza dos portugueses, né? Da melancolia portuguesa.
Também.
Que eles carregam. Também. Mas nesse caso, o que é triste é o Messi.
Isso, é uma melancolia.
O Messi que carrega com ele é um gênio triste.
É um gênio triste, é,
né?
Isso.
Você não viu o Messi sorrindo, vibrando muito? Ele sofre uma contusão, levando logo, time ganha. Claro, às vezes ele se emociona, mas é muito mais contido.
Sem
né?
dúvida.
Então, nesse sentido
você
de tristeza
sabe,
e melancolia, ele parece mais português que o Cristiano Ronaldo.
Fato.
Fala, Juca.
O Lionel Messi precisa de uma boa conversa com Fernando Calazans.
Dane-se a Copa.
Para Fernando Calazans usar para ele a frase que ele usa em relação ao Zico. Ah, não é campeão do mundo? Azar da Copa do Mundo. É isso.
O Ângelo Roncalli fala, amo o Juca de paixão. Opa. Mas no YouTube tem vários vídeos mostrando o Cristiano sendo gentil com fãs. E o Messi sendo hostil. Hostil eu nunca vi. Eu acho que o Messi sendo...
Não, tem também. Frio. Tem.
Depende do momento.
O Juca seleciona as imagens. Tem das duas coisas. Eu acho que eles lidam bem. O Cristiano Ronaldo passou a lidar bem. O Cristiano Ronaldo, só para encerrar, a conversa é muito boa, porque vale o... Vale um debate eterno. Aliás,
de Portugal estreia quando?
Estreia na Copa no mata-mata contra a Suíça. Que dia? Joga contra a Suíça.
Que dia? Depois da manhã?
Na terça-feira.
Terça-feira, tá.
Fechando a definição
das quartas de final. E ganhando, cruzaria com a Espanha?
Com a Espanha, se a Espanha passar para o Marrocos. Mas estou torcendo muito para o Marrocos agora, tá. Virei antes
Espanha. Não, só para a gente localizar.
É, isso. O Cristiano Ronaldo, ele deixou de ser o cara do... Acho que há algum tempo já. O cara do holofote e o cara do telão. Né? Ele mudou o seu jeito de jogar para continuar tendo alguma importância para o futebol. E isso também acho que vale para... Por exemplo, eu não vou misturar, porque são exatamente caras de prateleiras diferentes, como você falou, Trajano. Mas para mim o Neymar é muito mais inspiração, o Cristiano Ronaldo para ele, do que o Messi. O Messi ele nunca vai conseguir ser, embora ele pense que ele possa ser um Messi. Esquece. Ele foi muito bom companheiro, aliás, se dão super bem, hein? Sempre se deram bem. Isso no Paris Saint-Germain, no Barcelona. As famílias são amigas. Se dão super bem. Mas a reinvenção na forma de jogar. A saída do holofote para que seja máquina. Para que seja... É uma saída para o Neymar. A inspiração divina para fazer chover, ele não tem. Ele não tem. Ele tem 30 anos. Ele não tem. A gente já sabe que ele não tem. Ele é um craque, mas não do nível do Messi.
Falando, aproveitando o gancho, já que nós temos... eu não sei se dá para chegar a alguma conclusão, esse vídeo que mostrou do Neymar já chutando em campo, chutando com a direita, com a esquerda, criou-se uma possibilidade, não sei, sim, dele jogar contra a Coreia.
Sim. Esse é o nosso papo sobre seleção brasileira. Vamos travar já. Só ler aqui o que o Clóvis Costa manda, ele fala assim: Messi e Lewis Hamilton são os dois sujeitos mais carismáticos do esporte. Eu acho que o Messi não é exatamente carismático, pelo contrário, né? Ele é uma figura que a gente gosta, mas ele não é uma figura expansiva, carismática, né? Ele é muito pelo contrário, ele é até introvertido. O Hamilton pode ser. E o Euclides fala que o Messi transcende o futebol.
Essa é boa.
Nós vamos chegar na
discussão. Ele e o Daniel Alves.
Olha o Daniel.
São os dois que transcendem o futebol.
Olha, estamos chegando no momento merchan. Aqui o João Paulo fala: Mili, amo seus óculos de grau no mesmo nível dos seus comentários. Aí. Que modelo é? Onde eu posso encontrar?
O que eu uso aqui, não.
Esse é igual ao meu. O seu é igual ao meu.
O meu é, nós trocamos até outro dia. O meu é de farmácia.
Tá vendo?
Da Mili não.
É isso. A Mili vai passar.
É uma loja, eu nem lembro qual. Comprei há 15 anos.
É isso. Tá vendo? Essas coisas antiguinhas têm seu charme.
Olha o Juca. O Juca usa aquela coisa ridícula.
Que dá aquele
colar uma coisa na outra.
Olha o momento.
Aliás, eu vou confessar uma coisa a você. Eu sempre tive implicância com esse negócio de pendurar uma corrente
e pôr o óculos.
Eu acho que
é isso, sim.
Eu sempre tive, e o Juca adora, hein?
Eu acho
que é uma cor de velhice. Eu acho que você vai ficando velho na medida que você adquire. Não é que eu não quero ficar velho, já sou. Não é? Você vai colocando essa corrente, aí o óculos você gruda um no outro, fica resfriado no catar.
Você está enganado, exatamente o contrário. Eu também detesto a correntinha. Nunca usei, porque acho que envelhece a pessoa. É que nem usar aquela bolsinha no cinto, que eu acho ridículo.
Poxa.
Agora, esse aqui, isso aqui é um óculos moderno, um óculos italiano, feito pelo que é de mais fino em Milão.
Olha,
tá? No pescoço.
Que isso.
E
parece um super-herói.
O Ronaldo vai usar um desse quando super
herói.
Pode ser. Ele quis já falar pochete.
É isso.
Pochete.
Que o nosso Cícero Melo especialista.
Patenteou já.
Para fechar o assunto muito bem trazido pelo Trajano, olha que legal essa aqui do Alexandre Boldox. Ele fala: Pelé se dividiu em dois, Messi e Cristiano Ronaldo. Genial e atleta.
O pai do Neymar não vai gostar dessa frase, não.
Bom, mas é perfeita essa definição.
É perfeito, exatamente.
Porque isso. É isso mesmo. O gênio, atleta, né? Ele tinha...
Olha, eu tô guardando o meu ratão de bronze aqui, eu não sei se... Eu tô com a vontade de falar antes.
Antes do...
Mas eu tô aqui segurando para falar.
Segura, tá já.
Eu acho que é um jantar.
Eu acho que é
um churrasco.
Exatamente.
O quê?
Tem a ver com ouro.
Churrasco.
Ouro.
Ótimo.
Que raiva.
Ó, A gente tinha que ter uma novidade hoje aqui, que é a seguinte: a gente tem lançado agora duas enquetes. A primeira, que já está muito bem estabelecida, é a seguinte: quem chega mais forte, Argentina, Holanda ou nenhuma mete medo? Então tá assim, ó. Argentina, 59%.
Caiu.
Caiu 1%, né?
Ah, é.
Holanda, 30%. E nenhuma mete medo, 10%. A gente vai colocar uma outra enquete no ar agora, e daqui a pouquinho eu falo qual que é. Espera ela só
sobre
entrar no ar.
Sobre a seleção brasileira.
Sobre a seleção brasileira, que vai ser o nosso assunto agora. Seleção brasileira. Por quê? Porque o Tite acordou com a notícia de que tem mais dois cortados no seu time. Apenas dois cortados. Os outros não foram ainda, mas mais dois machucados, que agora já foram cortados. O Alex Telles, que parecia muito claro, né? Só das imagens muito tristes que apareceram dele chorando no banco no jogo contra o Camarões, já se imaginava. Então ele está cortado. E também o Gabriel Jesus, um atacante e um lateral cortados. Para complicar um pouco mais a vida da seleção, o Alexandro ainda não treinou no campo, então não sabe se ele vai conseguir jogar na segunda-feira, nas oitavas de final,
hoje é
contra
sábado.
A Coreia. Hoje é sábado já, tem mais um dia para ele se recuperar. Tem o Danilo, esse sim, uma boa notícia. Parece que terá condição de ir a campo, talvez até um pouco no sacrifício. E o Neymar, que é uma grande incógnita. O Trajano já falou das imagens da CBF TV, dele aparecendo, se movimentando ali, treinando um pouco no campo, ainda sozinho, sem choque com ninguém.
O nosso editor, o Rubens, que foi assessor de tenistas e tal, ele disse que várias vezes preparou Engana Que Eu Gosto.
Material de
divulgação. Tenista tá meio quebradão e tal, mas aí bota o cara na quadra, ele dá umas raquetadas ali para dizer que tá bem. Não estou dizendo que é, mas pode ser.
Sim. Então, a gente vai colocar uma outra enquete no ar e vai começar o assunto da seleção brasileira, Arnaldo, porque agora vai ficando um pouco cada vez mais claro das questões da convocação da seleção. Então, se o Brasil estava tranquilão, não tinha ninguém machucado, agora tem muita gente machucada.
Tem muita gente machucada, sobretudo no setor defensivo, né? Que tem também jogadores agora com cartão. Tem essa situação para a gente prestar atenção e acho que talvez até influencie na definição do time. O Alexandre...
Só para falar a verdade, Fred e Militão estão com cartão amarelo, é isso?
E Bruno Guimarães. Então, né, são...
Que é mais no meio de campo que outra coisa.
Pois é, Fred e Bruno Guimarães, mais ou menos a mesma posição. Éder Militão, que pode ser um titular. A questão, me parece, para a definição do jogo, do time para o jogo contra a Coreia, as imagens, mesmo que possam ser... digamos, turbinadas do Neymar, de qualquer forma mostram ele de chuteira, finalizando
claro,
e tal. A questão é um novo choque no tornozelo torcido, né? E aí acho que é um risco você colocá-lo logo de saída contra a Coreia, sendo que você, se tiver convicção da classificação, e a gente não pode ter convicção de classificação nenhuma, era o plano inicial, se tudo estivesse bem, se os reservas tivessem jogado super bem, se o substituto dele estivesse na ponta dos cascos, guardá-lo para sexta-feira, para as quartas de final. Seria, acho que, a programação inicial. Me dá a impressão, e eu falei isso ontem depois da derrota, que isso seria apressado. E me dá a impressão que, ao menos, para o banco ele vai. É a minha impressão. O Danilo vai porque não tem outro. O Danilo vai de lateral esquerdo, como ele jogou no Manchester City em outras situações, porque não tem lateral esquerdo, né? E improvisar o Marquinhos seria descobrir dois Santos, né? Tira o Marquinhos do lugar dele. O Danilo sabe jogar na lateral esquerda.
E com isso, o nosso queridíssimo Daniel Alves.
Então,
Almeida.
Essa é a questão. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Juca, muita gente aqui no Brasil, muita gente fora do posto de bola, gostou da atuação do Daniel Alves. E o Daniel Alves, com o Danilo na lateral esquerda, que aí ficaria o pé, né? O pé destro na esquerda, não é o Júnior, não é o Marinho Chagas, não é o Nilton Santos, é o Danilo. Ele ficaria, diferentemente do Júnior, Marinho Chagas, Nilton Santos, que tinha um talento absurdo para apoiar, o Danilo não tem, nem pela direita. Ele ficaria guardando ali a lateral esquerda, o que poderia colocar um lateral direito mais ofensivo do outro lado. Como o Alexandre fazia, com o Militão e o Alexandre é o contrário. Fica Militão, vai Alexandre. Com o Danilo, fica Danilo e iria Daniel Alves. Acho pouco provável que ele coloque uma linha de defesa só de jogadores defensivos. Militão, Thiago, Marquinhos e Danilo. Se ele colocar, como os nossos pontas, fora o Vinícius, não tem conseguido jogar, como o nosso meio nem, não tem conseguido jogar, seria uma coisa pouco criativa. Mas aí é definir o quanto o seu adversário pode te atacar ou te molestar com o Daniel Alves como titular. É uma questão de um balanço de time que nós ainda não vimos na fase de classificação, um time sólido para ter essa opção. Acho que, de novo, vai ser mais difícil substituir o lateral do que substituir o Neymar, pelo menos no desenho do time. E acho que o Daniel Alves tem chance, sim. Acho que o Daniel Alves tem chance, sim.
Essa é a nossa enquete. Quem vai jogar na lateral direita? A nossa segunda enquete.
Deixa eu falar uma coisa.
Claro, Mili, manda.
Eu acho que a coletiva de manhã foi anunciada para ser Tite e Thiago Silva como capitão. Se o Thiago Silva sendo escalado como capitão, acho que o Daniel não joga, né?
Não, mas aí que tá, Mili. Eu acho que nessa hierarquia, os dois são capitães, né? E como o Thiago é titular absoluto, o Tite elegeu, em tese, o Thiago como capitão da Copa toda e só não foi porque ele estava ausente e poupado contra Camarões. Mas é interessante você tocar nesse ponto porque pode, sei lá, dar uma pista de... Acho que quando os dois estiverem, se os dois estiverem, o capitão seria o Thiago Silva, pelo que falou o Tite lá na hora da convocação e tudo mais, que o Thiago, na primeira entrevista, que o Thiago vai ser o meu capitão na Copa do Mundo. Mas é interessante porque saindo o Thiago, a abraçadeira foi para o Daniel automaticamente. Acho que o Daniel não jogaria por liderança, não. Jogaria por exclusão e por necessidade de o Rafinha ter um apoio.
Arnaldo, a informação que eu tenho depois do treino de hoje é que joga Militão na lateral direita, joga Danilo na lateral esquerda, Neymar vai para o banco... E só entra se preciso for. Rodrigo joga na dele. Amanhã pode mudar tudo isso. Até porque parece que a bruxa que nos poupou até o dia de chegar a Doha resolveu nos assombrar aqui em Doha. Mas a informação que eu tenho é essa.
Bom, então tá. Então a informação do Juca, importante, repetindo, seria Militão na direita, Danilo na esquerda, Neymar no banco, utilizado só se for necessário.
Com o Rodrigo como titular.
E o Daniel Alves no pandeiro.
No pandeiro.
Ah, não, só passar pra
e essa saber, é a pergunta aqui da nossa enquete, não sobre o pandeiro, mas assim, quem você que está votando, quem você escalaria na lateral direita da seleção? Daniel Alves, Militão ou Fabinho? Imagina como tá, Trajano.
Daniel Alves ganhando.
Não. Daniel Alves, 16%. Militão, 72%. Fabinho, 12%.
Vamos passar para o Tite também, para ele ver como isso, é que é a volta.
Tite, o Tite que acompanha o posse de bola deve levar em conta.
Não, então a informação que o Juca tem está batendo. É a opinião do nosso pessoal.
Do nosso... E aí, o que você acha, Trajano?
Eu não acho nada.
Ótimo.
Não, porque é o tipo da coisa.
Obrigado.
Não, é porque que ele tem que achar o quê? É a decisão do técnico. A gente vai ficar no achismo. Ah, eu vou botar o Militão, tem que botar o Daniel Alves. A única coisa que eu tenho praticamente certeza é que eu não tendo lateral esquerdo, vai ter que improvisar alguém. E quem já jogou na esquerda é o Danilo, mesmo não tendo pé esquerdo. Essa é a única certeza, quase 100% que eu tenho. Agora, ali na direita, vai depender do Tite, do filho dele, do
Kleber Xavier,
do sei lá de quê. Tendo a acreditar que vai deixar o Militão. Porque o Militão foi bem, né?
Foi bem,
né?
Foi bem.
E o Daniel Alves é um ponto de interrogação. O Daniel Alves, Juca, você que está aí no Catar, mas você está acompanhando as redes sociais, está uma discussão danada com o que o Arnaldo falou aqui. Jogou bem, jogou mal. Tem que ser titular, não tem. O pandeiro continua atacando aqui, não parou, não.
É isso.
Tá. A favor e contra. É. Não é?
É mesmo.
Então você imagina, se aquilo parou. Você
já tem uma boa enquete. Você acha que o Daniel Alves jogou bem ou jogou mal, né?
Não, eu vou naquela. Eu no estádio eu acho que você tem uma visão melhor.
Sim, verdade.
Você tem uma amplitude do campo, porque na televisão.
Eu acho que não jogou bem.
Não, isso que eu quero dizer. Você vê mais fechado. E no campo, você tem muito mais convicção e certeza. E condições de falar melhor, porque você vê a posição do jogador, o lançamento, o cara que corre pela... Pela televisão, eu achei que não jogou bem, porque várias vezes o Camarões entrava por ali.
Esse negócio.
A grande qualidade dele, segundo o Tite, é ajudar na armação entrando na diagonal.
Sim.
Não aconteceu isso.
É o, como é que fala, o lateral.
Construtor.
É o lateral construtor.
Isso.
Não deu nenhum passe assim que merecesse aplauso. E levou dois comes. Não exatamente de um jogador muito habilidoso de Camarões, que foram de dar vergonha.
É, no primeiro tempo.
De cair de bunda no chão.
É. Aliás, falar em lateral construtor, quero dar parabéns aqui, porque a tendência nossa é meter o pau em todo mundo, né? É o nosso esporte, é o esporte predileto, muitas vezes, que a gente gosta. E escorrega e começa a falar mal, mas não é o caso, quero elogiar. Felipe Luiz, muito bem nos comentários, outro dia ele explicou essa coisa de lateral construtor, que aconteceu com ele. Aconteceu com ele.
Sim.
Porque ele já não conseguia
ir até o fundo.
E não sei quem disse para ele, acho que foi o próprio Tite, né?
É.
Falou, você vai mais para o meio. E o Arsenal joga assim. Vários times do mundo afora estão jogando assim. Não chamam lá de lateral construtor, deve ter outro nome. Builder. Não é?
Né? Construtor em inglês.
É, mas assim, o Felipe foi um dos que... Também... Assina embaixo, tá, excelente comentarista, vê muito bem o futebol.
Ele o ponto, Felipe Luiz? Ele está explicando nuances técnicas com uma linguagem que não tem nada de titez.
Super acessível.
Acessível.
É, mas
até
ele,
com botão, às vezes.
Ele foi um dos que achou que o Daniel Alves foi super bem.
É verdade.
E eu presto atenção.
Mas aí tem um lado corporativista também do atleta, né?
Acho que pode ser.
Aí pesa, né?
Eu acho que pesa.
Você já viu algum jogador ou ex-jogador tirando o Casagrande? Que não defenda o jogador jogando? Caio Ribeiro, por exemplo, é um exemplo típico. Vamos dar nome aos bois, não é?
Eu acho que o Juca, o Mauro e o Casagrande, que estiveram no estádio, eles trouxeram um pouco dessa impressão, né, sobre o Daniel, porque é aquilo. Se ele não conseguiu construir, ele também foi um alvo, não digo fácil, mas um alvo do ataque adversário, embora o gol não tenha saído. O álibi dele é porque o gol não saiu do lado dele.
Sabe por que nós estamos discutindo o Daniel Alves? Sabe por que nós estamos discutindo? Porque está acontecendo uma série de coisas, fatores a favor dele.
Sim, claro.
Porque se o Danilo tivesse machucado, se o outro não tivesse... Está sobrando para ele.
Sim.
A vida está caindo nos braços dele, a vida na Copa do Mundo.
Tá mesmo.
É isso.
De repente o
Militão... E ainda assim...
Suspenso,
ele não é escalado.
É, mas de repente o Militão, que tem um cartão amarelo, ganha um segundo.
É isso. Pode ser.
E aí?
Aí, Mili, queria te colocar na conversa perguntando o seguinte. A seleção, eu falei ontem aqui, falei flat, não vou repetir, vou falar monocórdica. Ela sempre foi na era Tite, uma seleção
Você
ali.
Acha que o flat não agradou?
Não agradou.
O Juca não gostou.
Não gostou. Ela sempre foi uma seleção retilínea, vai. Sem grandes sobressaltos. Aí vai para a Copa do Mundo... Tem dois caras que saem um pouco desse negócio, que são muito comentados. O Neymar e o Daniel Alves.
Sim, sem
dúvida. Justamente os dois que estão no olho do furacão nesse momento. O Neymar não volta, não volta. E o Daniel Alves joga ou não joga.
Pois é. Eu acho que é uma seleção... E a gente fica vendo, né? Porque, assim, tudo que acontece com essa seleção parece que eles tentam tratar como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essa monocordia... É flat. O que a gente vai falar, né? Não tem vida. Me parece que falta vida. Porque me parece que falta verdade. O que acontece nessa seleção? Por exemplo, as imagens do Neymar hoje. São imagens cedidas pela CBF. Deve ter tido um diretor de imagem. Faz isso, faz aquilo. Ele faz umas brincadeiras, ele ri. Isso. É o que eles quiseram mostrar. Não tem nada de muito verdadeiro. Parece que falta a batida do coração, sabe? A gente ainda não conseguiu colocar nome no que falta. Eu estou chamando de alma, falta alma. Mas eu não sei, está faltando alguma coisa. E essa torcida, startup de torcida que está lá, me diz muita coisa. Me diz também a seriedade, a sobriedade que o Ronaldo, o Kaká, o Roberto Carlos estão vendo o jogo como se estivesse vendo uma ópera. E aí você vê os jogadores que estão descabelando. Parece que não é nada, mas bom. Isso diz sobre o jogo. Isso fala sobre o que está acontecendo lá. E eu queria só fazer um registro sobre lateral construtor, né? E comentarista. Talvez o primeiro lateral construtor que eu vi, pai, é o Júnior. O Júnior reinventou a posição.
Ele é o lateral construtor, exatamente. É.
Inclusive encerrou a carreira jogando no meio campo.
Lateral esquerdo destro. Né?
Isso.
Esse negócio que a Mili falou sobre de faltar verdade, de ficar uma coisa que a gente não sabe bem, tem uma mensagem legal aqui do Júlio César Bueno, Bruno Trajano. Ele fala: vocês não acharam estranha essa lesão do Gabriel Jesus? Será que ele já não foi baleado para o Qatar e esconderam? Ele estava, tem uma história que ele estava sentindo um pouco. Tá.
Eu estou muito preocupada com o meu Arsenal, não é com a seleção brasileira assim, em relação ao Gabriel Jesus.
Por isso que eu perguntei.
Que na seleção acho que ele não faz falta, mas para o Arsenal ele faz falta. Uhum. Porque ele vem jogando bem, apesar que não tem feito gols, ele tem jogado muito bem. O Arsenal é líder no campeonato, muito graças a ele, ao Martinelli, Odegaard e tantos outros. Mas eu li uma matéria dizendo que ele já estava se queixando de coisas, dores no joelho, lá no Arsenal.
Uhum.
Conclusão, então ele chegou, se apresentou na seleção, já com problemas no joelho.
Isso, a volta, o Arsenal pediu a volta dele para, muito provavelmente, contar com ele já na primeira rodada do retorno.
Que é dia 26 de dezembro.
Naquela Boxing Day, né? No Natal. É uma lesão, não é uma lesão séria, mas de fato é como se fosse uma tendinite, uma inflamação no joelho, que ele já vinha sentindo. Aí acho que a pergunta é, se ele vinha sentindo, faz sentido ele ser convocado? Mas não, entenda, não é uma lesão comprometedora. Ela se agravou durante a Copa. Não era uma coisa que... Tanto que ele estava jogando todas as partidas pelo Arsenal, né? Antes de ser convocado. Não é que ele foi convocado baleado. Ele tinha um incômodo. E muitas vezes o jogador tem essa questão da tendinite como o Arrascaeta, né? O Arrascaeta não estava nas suas melhores condições, mas foi convocado. Se ele tivesse, imagina, o técnico do Uruguai já foi. Mas então tem essa polêmica, porque eu acho que tem uma polêmica muito grande em relação ao Gabriel Jesus na seleção, porque ele encerrou a sua segunda Copa do Mundo sem marcar gols. Hoje já teve jornal europeu que colocou o pior 9 da seleção brasileira, e é difícil porque o Brasil...
Ele responderá com a camisa do Arsenal, dando título lá na Inglaterra para nós.
De qualquer forma, a gente só falou dos problemas da parte defensiva da seleção. O Tite levou 3 centroavantes para o Qatar, sendo que já tinha trabalhado também com o Neymar de centroavante para alguma eventualidade e tal. Então, hoje o Pedro passa a ser o reserva do Richarlison, né? O Gabriel vinha entrando e começou jogando contra Camarões.
Jogou os 3 jogos.
Jogou os 3 jogos. É. Jogou todos os jogos sob o comando do Tite em Copas do Mundo, da primeira, 18 e agora. Então, o Pedro pode passar a ter mais chances.
Mas com tudo isso, 1000 atacantes, o Brasil teve o pior ataque do grupo. Isso,
exatamente, o pior ataque entre todos os classificados.
É
mais do que isso. Entre todos os times das etapas. É o que é o pior ataque da seleção desde 78 também, desde a da Copa de 78. O Elias Neto me dá uma bronca aqui e fala que o que eu quis dizer com o flat é linear. Muito obrigado, Elias.
Você queria dizer a parte hotel em vez de flat, né?
Isso, a parte hotel. Olha, nos deem likes, assinem o canal UOL e eu vou estabelecer as regras para o próximo bloco.
O Juca já me chateou, viu?
Já pediu like, por quê?
Não, porque eu já queria...
Eu vou passar para você, Trajano, eu vou resguardar o seu ratão de bronca, fica tranquilo.
Deixa ele começar, porque a ideia é dele, lá de você.
o Juca tá pedindo like, nos deem like, assinem o canal UOL. Vamos fazer a primeira rodada no próximo bloco. Gatão de ouro, segunda rodada, ratão de bronze, terceira rodada, o que é imperdível amanhã. E você não saia daí, já voltamos.
A saudade acabou. O maior festival de pré-carnaval de São Paulo está de volta. Vem aí o Carnaval 2023. Shows de Zé Neto e Cristiano, Glória Groove, Barões da Pisadinha, Cláudia Leite, Dub Dogs, Luísa Sonza, Baiana System e muito mais. Dia 4 de fevereiro no Allianz Parque. Garanta já o seu ingresso. uol.com.br/carnavalsp ou na ingresso.com. Carnaval, o seu reencontro com o carnaval é aqui.
Muito bem, estamos de volta com o posse de bola na Copa. Trajano, vou te dar a chance. Você quer fazer
Não, eu concedo a...
Então tá.
A honra.
Juca, temos um gatão de ouro novo hoje, não?
Temos. Temos, finalmente.
Diga.
Alexandre de Moraes.
Ótimo. Mili, qual é o seu?
A galera aqui não aguenta.
Eu vou dar o meu gatão para a torcida da Argentina, que está tentando acabar com a artificialidade dessa Copa do Catar.
Boa.
Essa foi funda, hein?
Muito boa.
Foi muito boa, né? Talvez isso seja a coisa mais significativa.
Contundente. É. Menos flat possível.
Totalmente isso. Menos
flat. Trajano.
Eu vou no menos flat possível. Eu vou aproveitar o gancho da Argentina. Vou dar pro Messi.
Eita, já roubou o meu, mas tudo bem.
Então eu vou equilibrar. Vocês estão já tomaram muito partido para esse jogo que vai vir aí. Eu vou dar para Van Gaal, o técnico. Aliás,
mas o Van Gaal não tem uma cara de invocado?
Tem, mas assim, passou por maus bocados, está lutando contra câncer e tudo mais, e tem mil coisas, e é um bom técnico, apesar da antipatia dos brasileiros. Então, para equilibrar a Argentina e a Holanda, e a Holanda fez uma bela partida hoje, Van Gaal.
Eu dou para o Messi.
Tem
também.
71 com... anos.
71 Exatamente. Anos. Ó, quem está nos assistindo é o grande Rodrigo Matos.
Grande?
Nosso Marinho. Companheiro aqui do UOL, que está lá na Coreia.
Grande Rodrigo Matos é tudo que o Rodrigo
Grande
Matos
jornalista também. Rodrigo Matos.
Ah!
Grande jornalista Rodrigo Matos, grande trabalhou. Caráter,
grande,
que está,
grande
que está no Catar. Ele fala o seguinte sobre a história do Daniel Alves, lateral tal. O coreano joga pela esquerda. Jogaria em cima do Daniel Alves, que foi muito mal defensivamente contra Camarões. A função de lateral é prioritariamente decisiva.
Eu acho que amanhã, eu proponho que amanhã,
esse é ótimo ponto.
Que a gente faça uma enquete, se ele foi bem ou mal.
Isso, exatamente.
No véspera do jogo, para acabar, pelo menos aqui no posto de bola. Aliás, queremos agradecer a quantidade
de
gente que está nos assistindo.
Isso
e
mesmo.
Tal. A gente fala sobre a enquete.
Perfeito.
Vamos ver aqui no posto de bola, o que, é que o pessoal que nos vê está achando.
Se ele jogou bem,
se ele jogou bem, se jogou mal.
O seu... Você quer que eu passe para o Juca antes?
Pode passar, eu conseguiria um.
Ratão de bronze, Juca, por favor.
O meu ratão de bronze é para a ostentação, para a absoluta falta de sensibilidade de um grupo de jogadores que vai comer um filé recheado por fora com ouro, como se ouro fosse uma coisa comestível. Um raio de um bife custa R$3.000. Num país que está passando fome, que tem 35 milhões de pessoas passando fome. Eu diria o seguinte, não é hipocrisia. Se quer fazer isso porque acha que é uma experiência engraçada e eles botam dinheiro pelo nariz, faça de maneira discreta, não ostente. Não jogue isso na cara da torcida brasileira, porque realmente é de uma falta de sensibilidade a toda prova. Né? Quer dizer, é querer jogar contra a simpatia que alguém possa ter em relação a esse time. Uma coisa abjeta. Não tem outro... Para quem não sabe, eles foram a um restaurante... Tem uma cadeia de restaurante de um babaca, de um chefe de cozinha, que joga sal com braço de cisne. Um bobalhão. Leiam na folha de hoje a coluna Cozinha Bruta, porque ali está a descrição do cara, dizendo que todo palhaço precisa de mais palhaços, precisa de otários. E esse cara fez esse bando de insensíveis jogadores do Brasil de otários.
Cozinha Bruta, que é a coluna da Folha de São Paulo do jornalista Marcos Nogueira. Isso. Trajano.
Marcos Nogueira.
Não, é esse aí, eu acho também uma sem vergonhice, que fizessem reservadamente e não ostentassem. Mas entre o churrasquinho de ouro lá do que os jogadores pagaram não sei quanto e tal, e o churrasquinho mimi, Tomás com o churrasquinho mimi, e só queria voltar, eu gosto de contar umas histórias antigas, Bife de Ouro foi um restaurante muito famoso no Copacabana Palace, no auge do Copacabana Palace, nos anos 50, anos 60. Eu até fui lá, não para comer, e também não tinha ouro, era só o nome que era Bife, para entrevistar a Elza Martinelli, uma atriz famosa, que era casada com um fotógrafo chamado Willy Rizzo, quando eu era repórter geral do Jornal do Brasil. Então, ficou muito famoso. Lá se hospedavam artistas famosos, de Hollywood e tal, mas entre o churrasquinho e mimi, e o Bife de Ouro lá, sem vergonha, do Catar, uma ostentação absurda. É o que o Juca falou. Gente, nós temos 30, ele falou 35, 33, 30, não importa, são milhões de brasileiros passando fome. Você comendo um churrasco, joga ouro. Eu vi o vídeo. Eu me nojei, é uma coisa nojenta, absurda, safada até, sabe? Então vai o meu ratão de bronze, talvez o mais ratão de ouro, mais...
Rotundo, como diria Adelson.
Como diria Leonel Adelson. De Moura Brizola. Um não rotundo a esse pessoal que foi lá comer o churrasquinho de ouro.
Mili, você.
Eu vou dar o meu, mas antes eu vou contar uma história bem rápida, que envolve o Ailton Krenak e o Davi Kopenawa, que são duas lideranças indígenas do Brasil. O Kopenawa nunca tinha saído da tribo dele, né, da aldeia, e o Ailton foi lá visitar ele, e o Kopenawa falou, o Ailton, me conta assim, o que tu faz na cidade? O que eles fazem, essas pessoas da cidade? E o Ailton falou, eles comem montanha, eles comem árvore, eles comem rio. E o Kopenawa perguntou, e o que eles cagam? É mais ou menos isso. Essa história é real, o Krenak gosta de contar. Eu dou o meu ratão para o sistema econômico que acha que carne, tá? Um pedaço de carne custa R$9.000.
Muito bem. Arnaldo?
É, os caras foram tão... Fazer o ratão de bronze mundano, olha isso perto dessas certezas que a gente teve aqui. No campo, para mim, o ratão de bronze foi para o Lautaro Martins, dos três Martins que o Trajano tão... bem descreveu da seleção argentina, ele quase colocou tudo a perder. Né? E ele chegou com uma expectativa de uma das grandes figuras da Copa do Mundo. Hoje ele é reserva e, nossa, ele não acertou nada até agora na Copa do Mundo.
Muito bem. E eu também vou para o Lautaro Martínez, é o meu ratão de bronze.
Você vai dar o resultado das enquetes aí, das duas?
Eu vou dar o resultado. Eu estava até olhando aqui, mas eu não estou conseguindo mais ver a enquete aqui. Peço para que o Rubens me mande. E o Carlos Eduardo Cardoso também fala. O meu ratão de bronze vai para o Ronaldo, que levou alguns jogadores para comer carne com pitadas de ouro.
Eu quero dizer que não é privilégio dos jogadores brasileiros. Li que jogadores da seleção espanhola também foram lá. Né?
É, na verdade, esses caras vivem num mundo completamente descolado da realidade de todo mundo. O que é imperdível amanhã, José Trajano? Vamos colocar.
É bom parelho, hein?
Na
parelho,
tela, hein? Vai entrar, ó. Vai entrar embaixo, ó, pequenininho na tela.
São dois jogos. Não tem jogo simultâneo, como aconteceu agora nessa última rodada, que a gente ficava com o olho no gato, o olho no peixe. Dá para ver um jogo ao meio-dia, outro jogo às quatro. Inglaterra, e depois, que era a França antes, né? É. A França ao meio-dia, depois a Inglaterra. Imperdível são os dois jogos.
Boa. Mili.
Acho que essa potencial zebra chamada Senegal. Eu colocaria meu olhar ali.
Ótimo. Obrigado, Mili, mais uma vez, abrilhantando, como sempre, nosso posse de bola. Juca!
Eu vou na pedida da Mili também. Eu vou de Senegal e Inglaterra, lamentando a ausência do Sadio Mané, porque se o Sadio Mané estivesse em campo, não haveria zebra numa vitória do Senegal. Mas eu vou torcer muito para os senegaleses eliminarem o Império Britânico, onde o sol jamais se punha.
Arnaldo Ribeiro. Obrigado, Juca.
Normalmente, quando está jogando o Mbappé, eu escolho o jogo do Mbappé. Como vai dar para ver os dois jogos? Melhor assim. Mas eu acho que a Mili tem um bom ponto, porque nesse lado da chave você tem um intruso, entre aspas. Felizmente, um intruso. Né? Senegal é um intruso numa Eurocopa ali. Assim como o Marrocos será naquele dia que ele jogará.
Contra a Espanha.
Contra a Espanha, e na chave tem Portugal e Suíça também. Só europeus, fora Marrocos, fora Senegal. Então acho que o jogo mais interessante vai ser Inglaterra e Senegal.
Muito bem. Eu voto em França e Polônia, que eu quero ver mais uma vez a França em ação depois de ter perdido o último jogo.
O problema é ver a Polônia, né?
A
França tudo bem, mas ver a Polônia é triste.
Ó, nossa enquete ficou assim, hein? Quem você quer que jogue na lateral direita contra a Coreia, na seleção brasileira? Daniel Alves, 16%. Militão, 73%. Fabinho, 11%. O Posse de Bola fica por aqui hoje, mas a gente volta amanhã às 6 da tarde. E amanhã às 9 da manhã tem a Domitila Becker com o All News Copa, ao vivo, 9 da manhã. 9 da manhã, Domitila. 6 da tarde, a gente aqui no Posse de Bola da Copa. Obrigado, tchau. Qual? Wow.